E aí, pessoal, começando agora mais um episódio do PFC. Esse é o episódio número 233 aqui do podcast Filmes Clássicos. Nele a gente vai discutir um filme, O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs, filme de 1991, dirigido pelo Jonathan Demme. O filme foi um dos poucos na história do Oscar a conquistar os 5 prêmios principais, se colocando ao lado de outros 2 filmes que conquistaram este feito. Teve um sucesso impressionante na época, deu o segundo Oscar para Jodie Foster e trouxe notoriedade para o então razoavelmente conhecido Anthony Hopkins. Ao longo desse episódio, você vai ouvir a brilhante trilha sonora composta para o filme por Howard Shore. E ao final dele, você vai escutar a canção American Girl, composta por Tom Petty e interpretada por Tom Petty and the Heartbreakers. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir esses direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui que, no caso, é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas pro canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Pessoal, vamos falar hoje então de Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs. Já entrando aí na alçada do nosso podcast, já há algum tempinho, né? Alguns anos. Mas para mim, um filmaço do Jonathan Demme, né? Por anos e anos eu achava que era Demme, mas você vai ver documentários, vai ver entrevistas, não sei o quê, o pessoal se refere a ele a Jonathan Demme. Então vamos falar sobre esse filme hoje aí, comigo Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, Fred. Como você tá?
Tô bem.
Já comeu seu bife de fígado hoje?
Hoje não, com um belo de um Chianti, não. É, talvez o doutor aqui, ó, temos um médico hoje aqui, então...
Médicos sempre são perigosos.
Sempre, né? Perigosos, né? Esse filme prova isso, né? Tem dois aí, doutores esquisitos, pelo menos, né?
É, exatamente, muito bem. Fala, Fred, Alexandre. Prazer estar de volta aqui para mais uma gravação. Estava falando, né? 1991 já está no alcance do podcast. A gente vai ficando velho e aqueles filmes clássicos, né? Que antes a gente falava, né? Poxa, a gente assistia filmes clássicos nas madrugadas, filmes passavam de madrugada. Agora já tem os filmes clássicos que a gente assistiu no cinema.
No cinema,
né? A gente lembra de quando foram lançados, né? Pois é.
E a gente lê, exatamente. A gente lembra da experiência de ter ido no cinema e tal.
É, pois é.
É, e esse principalmente, né, é da nossa, além de ser da nossa época, ele foi um fenômeno mesmo de bilheteria, fez muito sucesso. Então, é difícil a pessoa que gosta de cinema com uma idade parecida com a nossa que não tenha assistido esse filme na época, né, do lançamento. Sim, pode até ser que não tivesse revisto, né? No meu caso, por exemplo, que eu lembro de ter revisto pelo menos uma vez, talvez duas, mas também nos anos 90, pouco depois ali. Tinha pelo menos 25 anos que eu não revia. Agora revi pro episódio.
É, não, já...
Foi ótimo rever, porque vários detalhes que eu não lembrava mais do filme.
É, eu já tinha revisto algumas vezes, é um desses filmes que eu tenho assim de cabeça, não vi tantas vezes assim, mas eu acho que ele me marcou muito das vezes que eu vi, a maioria deve ter sido ali na década de 90, uhum. Depois do grande sucesso do filme que você falou, né? Inclusive ele tem essa peculiaridade para medir o sucesso dele, né? O fato dele ter ido bem na campanha dele no Oscar.
The Big Five.
Ganha os cinco principais, né? O terceiro e até agora o último filme a ter ganho os cinco principais. Mas não só isso. Ele ganhou o Oscar, os Oscars que ele ganhou, depois de, acho que, 12 ou 13 meses de lançamento do filme, né? Uhum. Ou seja, ele foi lançado em fevereiro, certo, de um ano, né? De 90. 91. De 91, né? E foi ganhar lá, sim, em fevereiro, março, sei lá, de 92, uhum, né? A cerimônia de 92 para dar Oscar em 91, né?
É, ele inclusive já tinha sido lançado em vídeo, né?
Sim.
Parece que foi um dos poucos casos da história do Oscar que o filme que estava concorrendo já tinha sido lançado em vídeo. Isso, por um lado, foi bom, né? Porque quem não tinha visto no cinema teve a oportunidade de ver, né?
Deu
então,
uma...
Isso talvez tenha ajudado.
Revitalizou o filme, né? Talvez, para essas pessoas, né? E até a oportunidade de ver de novo, né? O cara que viu no cinema, de repente não teve a oportunidade de voltar no cinema, de repente tem vídeo, vai lá e revê, né? Mas foi um fenômeno realmente. Eu acho que a gente pode até começar aí tentando dar uma contextualizada no filme, porque ele tem alguns outros elementos interessantes assim que ele discute, né? E que ele serve como marco, né? É, essa questão de também, né, o que colocam ele como o único filme de terror, bem que é um terror psicológico e tal, mas sei lá, às vezes eu tenho dificuldade de encaixar ele,
né,
totalmente como terror, né? Mas tem gente que classifica ele como o único filme de terror a ter ganho o Oscar de melhor filme, né? Mas tem essa questão também de terror psicológico, né? Tem essa exploração, essa coisa do serial killer, que era algo que causava ali medo e fascinação à sociedade americana da época, né? Principalmente depois de uma sequência ali de
casos reais, né?
Década de 70 e década de 80, de casos reais, inclusive, que vão inspirar personagens aqui, né? Aquela coisa de ele fazer meio que uma subversão do gênero, porque normalmente a gente tem muito forte no gênero de terror, principalmente os slashers, né? Na década de 80, essa questão de você ter um assassino masculino, um serial killer que vai atrás de mulheres. Acaba matando homem também, evidentemente, mas as mulheres estão ali no foco daqueles caras, né? E aí Jason, Fred Krueger, principalmente, né? Invade lá o sonho da garota. Então tem toda essa questão. E aqui é o contrário, né? Porque é uma mulher no centro da ação, e ela que vai perseguir o serial killer, né? Ela não é vítima, né? Apesar de ter uma vítima também.
E sem contar que as cenas que poderiam ser realmente classificadas como cenas de terror, elas são levadas ao mínimo possível, né? Você não, não, muita coisa você não vê. Né?
É muito mais sugestão, né?
Muito mais sugestão e muito mais intimista, assim, na exploração do psicológica deles mesmo, né? Dos três, vamos dizer, envolvidos principais, né? Que é a Clarice, o Hannibal e o criminoso, né? Do que está sendo perseguido, que é o qual que é o...
Buffalo Bill, né?
O Buffalo Bill, isso. O nickname dele lá.
É, o nome dele é James Gunn, né?
E eu acho muito mais aterrorizante essa história da sugestão, você imaginar...
Sem dúvida.
Né? A hora que você vê ali o Anthony Hopkins no papel do Hannibal Lecter...
Primeira vez que
Cara tão erudito, educado, né? Ele fala aquela fala mansa, você imaginando quais teriam sido os crimes dele, como que era essa história, ele contando que ele comeu o fígado e tal, não sei o que. Meu Deus, esse cara é um canibal, né? Ele tá assim... Tá ali restrito num presídio de segurança máxima ali, né? Um cara altamente perigoso e isso é aterrorizante, né? Acho que é legal a gente falar que pode ser uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba, que se a gente for ser bem rigoroso, esse filme é uma continuação, né?
Exato. Ele já vem do segundo livro de uma série, vamos dizer, do Thomas Harris, né? Pelo menos é a segunda aparição do Hannibal, né? Que é um personagem que já tinha aparecido.
Porque o primeiro, né? A primeira adaptação do livro do Thomas Harris, dessa sequência com o Hannibal, é o Manhunter, lá do Michael Mann, né?
86,
de 86,
isso.
Que é feito em cima do Dragão Vermelho, que é o primeiro livro do Thomas Harris, né? Dessa sequência. Aqui seria o segundo livro, né?
Esse é o segundo livro. E é uma coisa, eu não sei se chegaram a assistir o Caçador de Assassinos, não?
Eu vi.
Eu assisti esse filme, assim...
Eu vi e gostei bastante, tá?
Tirando a trilha sonora daquela trilha dos anos 80, calcada em sintetizadores, aquilo é altamente irritante, não é um filme ruim, não. Não é um filme ruim. Se você for analisar até o personagem lá do
Will Graham.
Do FBI, né, Will Graham, ele é um personagem muito mais perturbado, eu acho, do que o do Edward Norton depois, né, no Dragão Vermelho. Então tem algumas coisas bem interessantes nesse filme.
Mas ele é melhor do que o Dragão Vermelho com o Edward Norton?
Não acho, mas sabe qual que é? Aí é que entra a história. Quando eles fizeram esse filme, e acho que o próprio Thomas Harris, quando foi escrever, antes de escrever o Dragão Vermelho, ele não foi simplesmente, vou escrever sobre o FBI. Ele fez uma pesquisa de campo importante. Ele foi pro FBI, ele fez praticamente um estágio lá, ele conheceu perfis de assassinos em série, né? Então ele foi muito embasado, é muito sólido, então, a forma que ele escreveu o livro. E quando a gente vê essa adaptação do Manhunter, a impressão que dá, e realmente talvez o livro, eu não cheguei a ler nenhum dos livros, na verdade, eu tô especulando aqui. A impressão que dá é que o livro é muito mais voltado no agente do FBI, que era o cara perturbado, que saiu e depois voltou. O Hannibal Lecter, que inclusive, curiosamente, chama Lector no...
Lector, exato.
Ele é um personagem secundário que aparece...
Que é o Brian Cox, né? Ele aparece muito pouco.
Ele aparece super pouco e eu não sei que destaque ele teve no livro. Só que aí o que acontece? O filme é de 86 e em 88 Thomas Harris lança O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs. Talvez ele mesmo tenha percebido que ele tinha um personagem muito interessante que precisava ser mais bem explorado, que era o Hannibal Lecter. E aí quando depois vem a adaptação do segundo livro, o enfoque já era diferente. Então, dessa volta toda para responder a pergunta, o Dragão Vermelho, quando ele foi feito, né, como uma prequel, na verdade, ele já tinha o enfoque pro Hannibal Lecter. A gente já conhecia o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes e do Hannibal, né? Então, é um filme diferente, tem um peso diferente, mas não é de se jogar fora, não, embora tenha sido um fracasso o Caçador de Assassinos.
Sim, eu gostei, vou te dizer que eu gostei. Agora, o Thomas Harris, além dessa pesquisa de campo, FBI, tem, vocês sabem, eu tenho certeza, a questão dele da época de jornalista indo cobrir lá no México, indo entrevistar no México, numa cadeia em Monterrey, um cara que estava preso lá, né? Que tinha sido um americano que estava preso em Monterrey pelo assassinato de 3 pessoas.
Um médico, né?
Não, na verdade, não.
Não era isso?
Não, aí é que tá. É uma história que, se você considerar que ela é verdadeira, a história contada pelo Thomas Harris, que ele só trouxe essa história, ao que me parece, bem depois de ter feito Silêncio dos Inocentes, pelo menos no livreto, no encarte da edição de 25 anos do filme, tem um texto dele contando essa história. Ele, na época, isso ali, 59, parece que foram esses crimes, início dos anos 60, talvez, 1960, algo assim, ele trabalhando num jornal no Texas, agora não lembro de qual cidade, ele foi enviado para fazer uma entrevista com um americano que estava preso em Monterrey, na cidade mexicana de Monterrey, por conta de um assassinato tríplice. Tinha matado 3 pessoas, acho que 3 irmãos ou 3 amigos, tinham acho que 2 moças e um rapaz, na estrada. E esse camarada me entrevistou, conversou bastante com esse camarada, e teve uma ocasião anterior que ele ficou sabendo que esse cara tentou fugir e teria sido baleado. Na verdade, ele tentou subornar um guarda, chegou a dar o dinheiro pro guarda para fugir, só que o guarda traiu ele, recebeu o dinheiro, mas não deixou a cela aberta e ainda atirou nele na tentativa de fuga. E ele só não morreu porque ele foi atendido por um médico. E aí esse jornalista, o Thomas Sérgio, no caso, pediu para conversar com esse médico. E foi, conversou com o médico longamente e tal. E o médico começou a fazer perguntas para ele. Parecia que ele estava sondando a maneira dele entrevistar, a maneira dele trabalhar, enfim. Ele ficou muito intrigado com esse médico e saiu de lá e falou: se você alguma vez for ao Texas, entre em contato para a gente jantar, não sei o quê. E aí depois ele descobriu que aquele médico, o próprio diretor da cadeia, falou: não, mas esse cara nunca vai sair daqui, esse cara é um assassino.
Então, esse assassino que você estava falando.
Aí ele descobriu a história desse cara, que era um médico, Alfredo Bali, que tinha assassinado, esquartejado, guardado numa caixinha, enterrado no próprio consultório, lá em Monterrey.
Um cliente dele, que supostamente teria uma relação, né? Diziam que ele tinha uma relação íntima com o cara e tal.
E curiosamente, esse cara era um assassino sanguinário e tal, mas ele atendia gente pobre de Monterrey gratuitamente. As pessoas iam lá na prisão.
Ele, inclusive, depois que ele foi libertado, ele voltou para a cidade e passou a atender de novo, como se nada tivesse acontecido.
Nesse dia que o Thomas Sérgio conversou com ele, ele precisou sair justamente porque a fila de clientes esperando para falar com esse doutor Alfredo Bali, que na verdade lá ele conheceu com um nickname, um apelido do doutor Salazar. E depois ele continuou atendendo normalmente. Ele ficou 20 anos, até contrariamente ao que se acreditava, que ele ia apodrecer lá, ele conseguiu sair. Então, e o diretor falava: não, com as pessoas humildes, com as pessoas pobres, ele não é violento, ele não é louco.
É um cara bacana. Ele não é louco. Mas esse cara serve então de inspiração aí pro Hannibal, né?
Que tem muito, né? Dessa dualidade do Hannibal Lecter, a ponto que nos filmes mais pra frente ele vai virar quase um mocinho, quase um herói, você vai torcer por ele.
Essas coisas acontecem em filme, né? Mas eu acho que uma das coisas aí voltando ao romance aí que o Sérgio falou, eu também não li, mas uma diferença que eu vi ali, eu pesquisei, é que no filme o Jonathan Demme e o Ted Talley, né, que é o roteirista, eles aproveitam muito essa questão da figura feminina, né? Então, a figura da Clarice no filme, ela é mais independente do que ela seria no livro. Que no livro ela depende mais da aprovação do próprio Jack Crawford, né, de outros homens ali. E eu acho que aqui eles colocam isso de uma tal forma que é muito interessante, assim, porque o filme é feito todo em cima do ponto de vista dela, obviamente, mas até em algumas nuances, assim, outras não tão nuances, tão óbvias, o Demme coloca ela inserida num contexto ali de masculinidade, né? De homens, cercada de homens a todo momento, e você vê quando ela entra no...
Tendo que se provar, né?
Isso, mas você vê, por exemplo, quando ela entra no elevador, é ela e um monte de homem olhando pra ela. Quando ela tem lá aquela... né, uma menina é assassinada e ela vai com Jack Crawford, ela é convocada pra ir no necrotério, não sei
é
o quê.
É a única também.
Ela é a única e ela fica solta naquela sala, e ela tem aquela cena que ela tem que pedir para os policiais ali saírem da sala para eles poderem fazer o trabalho. Então é ela que comanda.
Só fazer um parênteses, que eu vi a passagem do livro, o trecho do livro que corresponde a essa cena, eu dei uma lida e é bem interessante porque duas coisas. Ela pensa um pouco antes daquele momento, ela pensa que vai ter que fazer algo muito difícil, que ela vai ter que se virar para aquele bando de policiais e dizer: tá bom, obrigado, trouxeram o corpo, mas agora...
Chispa aí.
Eu vou fazer o serviço. Então ela precisou ser de coragem, lembrou da mãe, tal, enfim. E quando ela faz isso, a outra coisa interessante desse momento no livro é que o Crawford consegue ter uma admiração pelo jeito dela, né? Vendo nela quase aquelas senhoras dos vilarejos antigos, aquela parteira ou aquela pessoa que sabe fazer tudo com base no conhecimento tradicional e tem a força suficiente que muitos homens não teriam, né? Então, aquela mulher que...
Ela ganha
então,
pontos ali.
Ela ganha pontos e até já induz aquela coisa, né? Que eu acho que a gente vai discutir, uhum, de uma certa atração do Crawford por ela e tal.
É, a força da personagem é isso mesmo que você falou, né, Fred? Porque tanto da parte do Crawford como do próprio Lecter, né? Mesmo vendo que é uma mulher que ainda está em treinamento, né? Naquele, uhum, naquele primeiro momento, ele... pensa, nossa, o FBI mandou aqui praticamente uma estagiária, e depois isso, ele adquire um respeito por ela.
É, eu acho que a cena fundamental pra ela ali é quando ela manda ele olhar, botar um espelho lá na frente, né? Ah, você já experimentou usar essa sua capacidade de observação e voltar essa lente pra você mesmo, pra ver o que você vê? Você vê muito, Doctor. Quando você é forte o suficiente para apontar isso? High-powered perception at yourself. What about it? Why don't you look at yourself and write down what you see? Or maybe you're afraid to.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
E aí ele fica puto e tal, mas ali pra mim é um momento chave, tipo, ele vê que ele tem ali uma rival à altura. Alguém à altura. Agora, assim, ao longo do filme, coisas mais sutis acontecem, por exemplo. Não, tem coisas óbvias, né? Ela vai lá visitar o Lecter e tem lá o outro doutor que eu falei, que é o Doutor Estranho, que é o Frederick Chilton, né? Uhum. Aí o cara, a primeira coisa que o cara faz é tentar dar uma cantada nela, né? Então já tem essa questão ali do homem tentando se impor, né? Você vê, por exemplo, cenas assim, meio esdrúxulas, assim, por exemplo, tem um plano dela andando no aeroporto. Aí vocês podem notar, tem um cara que passa na frente dela, sim, vira pra trás e dá uma olhada nela, dá uma manjada, uhum, nela. Uhum. Quer dizer, ela tá sempre...
uma questão de assédio.
Está, uhum, sempre sendo assediada, exatamente. Ela tá, sim, sempre sendo assediada.
Não, né? E se você pensar direitinho, essa cena que eu narrei ainda há pouco é uma virada de chave do Crawford, porque o Dr. Chilton até fala isso, ah, o Crawford foi muito, muito esperto, mandando você como quase uma isca, né, pra tentar fazer e foi isso mesmo, e foi exatamente isso que ele fez, por que ele escolheu aquela caloura lá, que nem efetivada ainda está, né, certamente foi por isso.
E depois ela confronta ele com isso, né? Ela fala isso.
O próprio Crawford depois vai ver que, não, que realmente ele teve a sorte de escolher alguém forte. Que, claro, se você começa a entrar nas questões pessoais do passado dela, ela tem toda aquela fragilidade também, né? E é isso que o Lecter vai explorar bastante. É. Mas ela é forte.
E é isso que eu acho que é um dos outros grandes temas do filme, que eu acho que torna ele interessante, é essa relação dela com o pai, com os pais dela. Vamos dizer, três, né? Pais. Um pai biológico, evidentemente, que a gente não vê muito, né? Porque aparece só ali flashback. No flashback e tal, na reminiscência dela. Que no livro parece que o pai era um vigia noturno e no filme transformam ele num policial, né? Ele chega lá num carro de patrulha e tal, tem um flashback, sim, que ela recebe ele enquanto criança e tal.
E o ela pai... vivia só com o pai porque a mãe já tinha falecido, né? Ela...
Isso. E aí no livro, isso vem do livro e fica claro no filme também, num diálogo dela com o Lecter, né? Que por conta do assassinato do pai, ela acaba indo morar, acho que com umas tias, e depois ela vai para um orfanato, né?
Exato. Ela foge, né, dessa casa das tias, não é isso?
Isso, ela foge lá e tem toda aquela questão, né? Aquele diálogo famoso lá dos cordeiros que não silenciam e tal, né? Ficavam, uhum, gritando e tal. Então o silêncio dos cordeiros ali, né? Mas essa questão dela ser órfã e dela ter o pai dela assassinado violentamente, depois ela procurar uma carreira de policial. E no filme a gente vê ela de frente a outros dois pais, você pode dizer, né? Ela tem meio que uma relação paterna com o Crawford, que é o mentor dela dentro, uhum, do emprego dela, do trabalho dela.
Uhum.
E ela olha para ele como uma grande figura, né? Alguém que ela quer se espelhar. pelo menos no filme é assim, né? A gente pode discutir a relação dela no livro e tal. E você tem o pai meio distorcido, que é o Hannibal, né? Que acaba que o Hannibal também tem essa relação meio que de dominação, seria um pai manipulador. Tem uma relação ali meio distorcida entre pai e filha. Só que o cara também tem um pouquinho desse papel de mentor, se você pensar que ele é um cara que é expert no que ela está sendo treinada para ser, né? Que ela trabalha numa unidade do FBI, que é aquela unidade de... Eu não vou conseguir repetir o nome em inglês, mas basicamente é a unidade de traçar o perfil psicológico de criminosos, né?
Uhum, sim.
De comportamento, behavior, não sei das quantas.
Behavior unit, acho que é isso.
Isso. É, science, é, behavior unit.
Um é a ciência assim. Seria a ciência do comportamento, né? Isso. Eles analisam o perfil psicológico, psiquiátrico, né? Dos criminosos.
Isso. E o Hannibal é colocado nessa história toda justamente porque ele é um cara que não só ele teria tratado o Buffalo Bill, né? Mas ele é um cara bom nisso, né? Em traçar perfis psicológicos, porque ele é um psiquiatra, né?
Uhum.
Então é interessante assim, você ter essa profundidade no personagem, né? Acho que torna mais interessante a personagem dela, né? E aí, eu acho que são coisas que... Isso é uma das coisas que atraiu o Jonathan Demme, né? Pra fazer esse filme, né? A gente pode falar também um pouquinho de como ele entrou nessa história, né?
Tem a história de que esse filme inicialmente... Quem iria dirigir era o Gene Hackman, né? Não sei se vocês...
Ele comprou os direitos, né, de adaptação.
Comprou os direitos e tudo. E
quem queria comprar o direito era a Jodie Foster. Quando ela chegou para comprar, o Gene Hackman já era o detentor dos direitos. Então, pois ela não chegou assim de paraquedas nesse projeto. Ela, desde que leu o livro, ela pirou que queria participar e queria comprar os direitos e tal. E aí não conseguiu porque tava com o Gene Hackman, né?
Agora, eu acho estranho, a história conta que aí o Hackman, enfim, ele se preocupou e teve receio de que o filme ficasse muito apelativo e acabou pulando fora, mas...
Reza a lenda, pelo menos o que eu vi, é que ele estava preocupado com já ter feito um papel violento em Mississippi em Chamas, e a filha dele teria falado para ele que não seria legal, que isso seria muito violento para ele fazer. São umas histórias estranhas, né? Você pensar...
Mas cara, eu não sei se é tão estranho não, sabe? Porque assim, eu já vi quando a gente se preparou para fazer os Imperdoáveis, eu vi a entrevista dele... E ele realmente tinha essa preocupação. Ele fez o papel lá nos Imperdoáveis, que ele é um cara extremamente violento também, né? Isso, pô, 90 e... Quando é os Imperdoáveis? 92, né?
Ano seguinte.
Pois é, ano seguinte. É realmente estranho, assim, porque ele acabou escolhendo depois um papel de um personagem violento. Mas ele, ali em 92, ele também se preocupou com aquilo. Ele é um cara que se preocupava nessa questão de fazer personagens muito violentos. Não estranharia ele negar por conta disso, entendeu?
O fato é que com a saída dele, procuraram o Jonathan Demme, que era um cara que vinha de mais de comédia e tal, né? De Caso com a Máfia, se não me engano, um filme dele que eu lembro de ter visto na época. E em princípio ele também não gostou muito da ideia, não, hesitou, né? Precisou ser convencido ali pelo produtor, né? O tal do Mike Medavoy, né? Para ler o roteiro antes de decidir, né? E aí, daí ele leu e viu ali que tinha muita coisa a mais do que aquela superfície de um eventual terror ou algo mais apelativo, que não era tinha um potencial de exploração psicológica ali dos personagens, principalmente da personagem da Clarice, né?
O que eu li é o seguinte: ele gostou que o roteiro do Ted Talley era meio que uma mistura de filme de terror gótico com suspense psicológico e drama policial daquele tipo de investigação, né? De procedimento policial, né? Tem muito isso no filme também. E realmente é uma mistura interessante desses aspectos aí de um filme, de um thriller, né? Como esse, né? Essa relação entre a Clarice e o Hannibal Lecter também foi uma coisa que chamou a atenção para ele, porque se você pensar também, o filme ele tem muito diálogo, né? Ele é um filme muito... Assim, a relação da Clarice com o Hannibal é diálogo atrás de diálogo, né? Então, até você ter uma ação concreta que você espera de um filme que tenha, porra, dois psicopatas, né? Você ter uma coisa mais explícita, isso só vai acontecer ali, lá pro meio, pro final do filme, com a fuga do Hannibal, né?
É, algumas cenas específicas, né? Essa da fuga, principalmente, que é impactante quando você vê o filme a primeira vez, tudo. E o confronto final ali, né?
Com, sim, com, sim, mas é, assim, antes, até a ação do Buffalo Bill, apesar de ter uma violência ali, de ele dar um soco na mulher, aquilo não é mostrado explicitamente.
Exato, né? É. Como eu falei, ele opta por reduzir ao mínimo aceitável ali a violência, né, gráfica, que é mostrada mesmo de uma maneira mais intensa. Não dá pra dizer que é um filme... É muito mais sugestionado, as coisas são muito mais sugeridas do que mostradas.
E aí, de novo, aquela questão de subverter, né, os papéis no gênero. A única violência explícita que tem, que é, né, aquela cena do Hannibal fugindo e o que ele faz com aqueles guardas, quando ele tá lá enjaulado e tal,
Memphis.
Aquilo ali basicamente é o que tem de violência explícita no filme, e é contra homens, não é contra mulher. Então, de novo, naquela ideia de um slasher movie que a vítima não é propriamente a mulher, né? Não é a Clarice, e a violência acontece com os homens, né?
Sim.
Eu acho que isso é uma coisa também que atraiu ele. Agora, o Jonathan Demme tendo feito lá o De Caso com a Máfia, com a Michelle Pfeiffer, queria trazer ela pro projeto, né? E acho que ela não aceitou, com alguma razão lá que eu não lembro, mas...
É, ela achou que era um tema muito, muito pesado, na verdade. Tanto ela quanto a Meg Ryan, que também foi cotada, né?
Também,
É curioso falar uma coisa aqui que eu acho que não tá na pauta principal quando se fala de Silêncio dos Inocentes, mas é curioso que hoje em dia isso é fato sabido e aqui não, evidentemente não vai nenhum juízo de valor, é só fato a questão da opção sexual da Jodie Foster, né? Eu acho que isso é sabido. Na época não, na época não se falava muito sobre isso, ou porque não se sabia, ou porque não... Mas é curioso porque no livro, a Clarice ela tem uma... Não é também explícito, mas... Muito possivelmente ela é homossexual. Ela rejeita ali alguns avanços, inclusive um daqueles dois. O cara que é meio vesgo lá, meio totalmente lá dos casulos e tal. Ele dá uma cantada nela e ela até sai com ele e tudo, mas enfim, ela fica muito no ar essa questão da homossexualidade. No filme isso tá totalmente fora, isso não é. Não tá na pauta, isso é totalmente excluído da questão, mas isso é curioso, mas também não seria algo importante ali. O reforço que é dado é nessa questão dela ser uma mulher forte, focadíssima no trabalho, né? Praticamente a gente não conhece nada sobre a vida pessoal dela do presente, né? Tudo que é sondado ali é sobre o passado dela, mas hoje se ela ama alguém, se ela tem alguém, a gente não sabe disso.
Eu acho que o Jonathan Demme e o Talley lá, o roteirista, acho que acerta nessa questão, porque ele não sexualiza ela, né? Não é interessante na trama.
Na verdade, isso não era o foco deles em nenhum personagem. Isso gerou um problema em relação ao Buffalo Bill, né? Por causa daquela história. O que ele é? Ele era um transexual, né? Era só um fetiche, né? Um transformista, um crossdresser. O que, que ele era? Não fica muito claro, mas... aparentemente dá a impressão de que ele tinha algum problema com a própria sexualidade.
Não, mas eu quis dizer, só complementando, aparentemente ele já dava... Bom, não sou versado no assunto, mas ele já era trans, né? Porque tem uma cena, inclusive, um nu frontal rápido dele ali, né?
Mas aí que tá. Isso aí é um tema muito polêmico pra se abordar, assim. Primeiro, eu acho que o filme, ele tenta desconstruir essa ideia de que ele é um transexual. Porque, inclusive, isso é colocado lá num diálogo entre o Hannibal e a Clarice, e o Hannibal fala, não, ele não é, apesar dele achar
Ah, tá.
Que ele é.
Sim, ok.
O Thomas Harris, quando escreveu o livro, ele se baseou basicamente em 3 serial killers famosos ali na história americana para fazer o personagem do Buffalo Bill. Um deles era o Ed Gein. E esse Ed Gein, se não me falha a memória, eu estou falando de memória, não fui confirmar isso, ele acho que também foi inspiração para o Norman Bates. Porque ele era um cara que ele tinha uma relação complicada com a mãe dele. Eu acho que ele assassinou a mãe dele. E ele depois ele passou. Eu acho que ele matou umas 2 ou 3 mulheres. E ele tentou, a partir da pele dessas mulheres, fazer uma roupa para ele vestir. Tá? Então, assim, eu acho que na cabeça do Jonathan Demme, a tentativa dele foi explorar essa não fica claro, mas a origem da questão psicológica ali do Buffalo Bill seria uma relação esquisita que ele teve com a mãe dele, e por isso, porque eles até colocam assim, né, tem um outro diálogo da Clarice que ele fala assim, não, ele não deve ser, pelo perfil dele, ele não deve ser um homossexual, porque homossexuais geralmente são pessoas gentis, eles não vão cometer crimes contra mulheres, né? Ele ataca mulheres, então...
Porque isso não é o foco, isso não fica bem claro. A impressão que eu tenho, você falou dessa questão do nu frontal, eu acho que nessa cena do nu frontal ele, na verdade, estava escondendo os próprios genitais, colocando para trás.
Podia ser também, claro.
Mas a impressão que dá é essa. Mas o fato é que a forma como ele é retratado gerou movimento, né? De pessoas, né? Do que seria, na época não se usava a sigla da LGBT, que ia mais, na época era o GLS, enfim, ativistas, né, homossexuais contra o filme, falando que o vilão, né, o assassino, estava condicionado à condição dele de ser gay. Isso foi uma das repercussões negativas que o filme teve.
Eu acho que razão, né, cara? Dá pra dar razão, porque assim, o protesto deles, e aí é o que eu dou razão, é o seguinte: cinema mainstream não aborda pessoas com essa identidade de gênero. Aí quando aborda, o cara é um assassino. Sim. É um cara violento, um serial killer.
A questão da
representatividade, né? Esse é o problema.
E a questão de ser uma pessoa que tá em um certo conflito de gênero e tudo, e esse conflito descamba para uma...
Tá associado com a violência.
Acho que você foi direto ao ponto, Alexandre, acho que é isso mesmo. O conflito dele em relação à própria sexualidade ali fez com que ele virasse um maníaco, um criminoso, um assassino, né? Então, esse foi o ponto.
Muito nas entrelinhas tá dizendo que, bom, todo mundo que tá meio confuso aí tem um parafuso solto.
Eu acho
tipo,
que,
né?
Isso aqui que causou...
Se torna doentio esse conflito, né?
Acho que isso que causou esse protesto maior, né? E aí, só para complementar, eu falei que ele é baseado em 3 serial killers ali. O outro é o Ted Bundy, que aí já é mais famoso, mas ele usava essa coisa de, às vezes, se passar por uma pessoa fragilizada, né? Um braço engessado, e atraía mulheres para, né, pro furgão dele e tal. E a gente vê isso no filme, né? Ele se utiliza desse artifício, o Buffalo Bill. E o outro seria um cara chamado Heidnik, que era um cara que utilizava o poço. Ele cavou um poço na casa dele e ele mantinha mulheres ali que ele torturava e tal. Então você vê, voltando aí que o Sérgio tinha falado, o trabalho de pesquisa do Thomas Harris, né, que passou lá um tempo junto com o FBI analisando o perfil desses caras todos e meio que fez uma amálgama ali para criar um personagem único, né, nessa figura do Buffalo Bill. E o Jonathan...
Convincente, né?
Bastante convincente, né? E o Jonathan Demme, ele ficou tão incomodado com essa questão das pessoas terem recebido dessa forma o filme, que ele, inclusive, depois ele reuniu a equipe e ele falou com as pessoas o seguinte, ó... Leiam o que essas pessoas estão protestando, o que elas estão reclamando, porque elas têm razão. E esse é um problema nosso, de Hollywood, né? Nosso do mainstream ali, hollywoodiano. E aí dizem que ele teria até feito o Filadélfia depois, né? Ele dirige lá o Tom Hanks no Filadélfia. que também aborda essas questões, né? De outra forma, evidentemente. Mas aí teria sido uma tentativa dele de consertar meio que um negócio que ele não esperava, né? E ele mesmo fala que ele teria feito diferente o papel do Buffalo Bill, né, se ele soubesse mais sobre essas questões.
É isso, né? O mundo vai mudando e as pautas, né, as reivindicações também vão ficando diferentes, né?
Agora, eu acho interessante, essa coisa do Hannibal, né? O personagem dele é fenomenal, assim, né? Um daqueles que ficam, né, na história do cinema, que você não... Ninguém esquece, mesmo você ficar 30 anos sem rever o filme, você vai lembrar quem é o Hannibal. Mas essa marca, que não é só dele, né? Tem muitos vilões assim no cinema, né? Requintados, refinados, cultos, são muito mais legais do que os mocinhos, né? Os mocinhos geralmente são os babacas e os incultos e turrões, né? Grosseiros, e ele não, ele é um cara refinado que na jornada dele mais à frente, lá no Hannibal, lá, o cara vai ser um professor de arte lá em Florença, amante da boa culinária, essa coisa
cara
toda. É um sujeito extremamente sofisticado, extremamente charmoso,
mas
né?
Isso é uma...
atraente.
Isso é uma quebra de paradigma também, né? Porque, e aí até uma contribuição também do Anthony Hopkins, né? Porque, primeiro assim, o Anthony Hopkins é um desses atores que a gente lembra muito do Bogart, né? Do Humphrey Bogart, que é um cara que fez sucesso mesmo tardio na carreira, com 40 e poucos anos. Mas o Anthony Hopkins, quando fez esse filme aqui, tinha 53, 54 anos, né? E, pô, antes o que, que ele tinha feito? Ele tinha feito aquele médico lá no Homem-Elefante. Ele tinha feito vários papéis de televisão, série de TV. Acho que até talvez ele fosse reconhecido lá no Reino Unido, né?
Filme dele que eu lembro bem, acho que é anos 80, é aquele Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, início dos anos 80, cerca de 10 anos antes desse.
Mas era um papel grande, assim? Não foi o filme...
Sim, ele era um dos...
E ele, ele fez a refilmagem do... Horas de Desespero, né? Que ele faz o papel que era do Frederick March, lá no filme do William Wyler, né? O pai da família e tal. Uhum. E o Mickey Rourke faz o papel que era do Humphrey Bogart. Mas
sim,
ele não tinha essa fama toda, né? Aqui não, ele passou a ser a outra categoria. Passou para outro patamar, pra gente citar um atacante importante.
Então, mas tanto que você falou, né, do Homem-Elefante... O Jonathan Demme foi atrás dele por causa do papel dele no Homem-Elefante, isso, que ele fazia um médico bondoso. Ele falou, poxa, vamos transformar esse médico, esse papel que ele tem, em algo diferente. Mas, de fato, realmente, do Homem-Elefante até chegar no Silêncio dos Inocentes, ele não teve nenhum grande papel que a gente lembra, que foi um papel...
No cinema, não.
Que tenha marcado. Não ficou tanto que... Ele tinha voltado para a Inglaterra e estava trabalhando no teatro. Ele mesmo achava, falava assim, olha, Hollywood não é para mim. Ele achava, não, meu negócio não é, mas ele tinha voltado para lá. Né?
Eu acho que ele está naquela refilmagem ali de 84 do The Bounty, o Mel Gibson
também.
E tal, não é?
Ele.
Não, ele, mas eu concordo.
Ele faz, inclusive, o Capitão Bly, eu acho. Ele faz o...
Isso.
Ele rivaliza com o personagem do Mel Gibson. Mas não foi um sucesso estrondoso. Ninguém lembrava dele por conta desse filme, né? Isso que eu quero dizer.
Uhum.
Inclusive, nesse aqui, antes eles pensaram no Robert Duvall e chegaram a convidar o Sean Connery.
Sean Connery,
E ambos recusaram o papel. Aí eles queriam um ator de peso, assim, de peso que eu digo não pela fama, né? Mas um ator que eles sabiam que era um ator de qualidade. E aí foram no cara certo, né?
Porque... Não, mas ainda cogitaram Dusty Hoffman, Robert De Niro, Jack Nicholson. O problema do Jack Nicholson é que o Jack Nicholson não convenceria como médico. Né? Como maluco seria perfeito, mas como médico seria difícil.
Agora seria outra abordagem, né? Porque eu acho que essa abordagem que ele faz... Primeiro que ele fala que ele se inspirou, entre outras coisas, no HAL 9000, né? No computador do 2001. Ele diz que se inspirou na voz, naquela voz calma, fria, quase que robótica que tem o computador, né, no filme do Kubrick. E realmente, se você prestar atenção, a voz dele é muito... Dave. Né? Hello, Clarice. Né? Aquela good night, Clarice. O cara tem um tom de voz, né, quase para te colocar para dormir ali. E outra inspiração dele teria sido a forma como o Truman Capote, que aí a gente não sabe direito, né, como falava. Eu lembro porque eu gosto daquele filme Assassinato por Morte.
Por Morte, uh-huh,
é,
sim.
Uma comédia, que o Truman Capote é o...
Passava na TV Manchete.
É, ele é o escritor lá final, lá ele aparece no final e tal. E ele tem uma forma particular de entoar a voz, né, e tal. Então ele teria se inspirado nesse cara também, que é muito um americano muito famoso, né?
Não, mas sem dúvida foi uma guinada na imagem dele, né?
A carreira dele explodiu com isso, né?
Sim.
E mesmo ele, quando recebeu o convite, ele não sabia se estava à altura do papel, porque as coisas... Hoje a gente pensa, Anthony Hopkins, nossa, um monstro, né, da atuação. Mas quando ele recebeu o convite, inclusive ele recebeu, na verdade ele recebeu um roteiro para ler, e aí ele perguntou, mas isso é um convite? Ele falou, não, é uma sondagem. Ele falou, não, então me fala, porque senão... Ele já estava super interessado, senão eu não vou nem continuar lendo. Porque ele ficou super interessado. E não é assim que ele chegou e falou, nossa, eu sou o Anthony Hopkins, estou voltando lá. Pô, ele ia contracenar com a Jodie Foster, que era a menina que era já ganhadora de Oscar.
Isso, ela tinha ganho Oscar dos Acusados, né?
Quem que era antes. Gigante ali? A menina prodígio que já tinha ganho o Oscar ou ele que não tinha dado muito certo ainda, vai dentro do dia? Dentro de algum parâmetro de comparação, tinha voltado para Inglaterra, né?
E aí é um embate ali de grandes atores, né? Porque a Jodie Foster também, né? Ela já tinha concorrido pelo Taxi Driver, ela ganhou pelos Acusados. E, porra, o papel dela aqui também é fenomenal. A gente pode discutir mais um pouco. Agora, eu achei curioso...
Foi ser indicada de novo agora esse ano, né? Curiosidade,
foi,
né?
Foi.
Esse ano agora pelo NIAR.
Ela, foi indicada pelo NEO.
Também pelo NEO, sim.
Pelo NEO e agora, né? Também, recentemente, ela foi indicada de novo.
Isso.
Mas o personagem, uma coisa interessante que eu li, que o personagem do Hannibal Lecter... Eles tiveram que adquirir os direitos para fazer ele, né? Os produtores. Porque era do Dino De Laurentiis, o personagem.
Uhum.
Por causa do Manhunter. E aí, como o Manhunter foi um fracasso tão grande, o Dino De Laurentiis meio que deixou de graça ali. Liberou os direitos na amizade. Ah, pode usar. Isso não vai dar em porcaria nenhuma.
E aí o Hopkins enfileirou sucesso depois, né? Ele faz aquele... Retorno a Howard's End, que fez bastante sucesso
aí
também.
Ganhou mais Oscar.
Vestígios do Dia, logo depois. O Lendas da Paixão, Nixon, acho que foi um personagem marcante dele, né?
Então, aí o Dino De Laurentiis depois voltou, né? Pro Hannibal, pro Dragão Vermelho, depois que ele viu, opa, deu certo o negócio, tô de volta, né?
Vai ver que ele fez agora um acordo, né? Vai ver que ele fez um acordo, usa aí o personagem. Mas se der certo, eu volto, beleza?
Ô, Fred, deixa eu pegar esse gancho que você falou sobre os dois atores, a atuação, né, dos dois e tal. É uma coisa interessante, que tem até uma entrevista com a Jodie Foster falando, porque esse filme, aí entrando nessa... Vamos entrar nessa questão técnica que a gente não comentou ainda, mas é muito, muito característico, e todo mundo que assistiu esse filme deve se lembrar como eles colocam os personagens que estão conversando com a Clarice olhando diretamente para a câmera, né? Para que a audiência se sinta na pele dela. Isso acontece assim constantemente. Então tem uma entrevista com ela que ela fala que ela praticamente ela não contracenou com Anthony Hopkins. Porque quando ela estava falando, ela estava só falando. Quando ele estava falando, ela falava, eu estava atrás da câmera, eu não estava contracenando com ele. Então aqueles diálogos tão magníficos, né, dos dois, aquela tensão na conversa dos dois, na verdade, é um belo de um trabalho de edição, mas eles não estavam conversando exatamente ali. É, né? É muito interessante isso.
Tem pouco plano ali. E ela fala que eles não tiveram uma relação também de amizade ou de se conhecer fora do set, porque ela conta isso, que quando ela chegou para fazer a primeira leitura, ela chegou meio atrasada, não sei o que, eles já estavam lendo, passaram todas as cenas dos dois juntos e fizeram aquilo e depois não conversaram de novo depois. E quando começou a filmar, foi nesse esquema que você falou, né? Basicamente é a câmera e alguém, porque também tem muito close dela, né? Ela também fala muito para a câmera, porque ele faz muito disso de colocar a câmera na posição do contraplano ali, né? Do personagem que tá falando e tal. E, pô, isso de cara ali, eu acho muito, muito legal quando ele... ela entra naquele escritório do Jack Crawford e ela fica olhando lá os quadros, né? E tem as fotos lá das vítimas do Buffalo Bill, não sei o quê. Daqui a pouco entra o Jack Crawford, aí eles têm aquele diálogo lá. E no final dessa cena, o Jack Crawford olha para a câmera, como se fosse ela, né? Porque aí já está na posição dela ali, e avisa ela, não deixa o Hannibal entrar na sua mente. Tenha muito cuidado com o que você fala para ele. Você não quer ele dentro da sua mente. Quer dizer, ele está falando para... Exatamente, e está falando para a gente, né? Ele já está fazendo aquela coisa que a gente já viu em outros filmes, aconteceu no Terceiro Homem, a gente conversou muito sobre isso, que é de você cria uma tal expectativa ao redor de um personagem que você fica, porra, quem é esse cara? Quero ver esse cara, como é que é esse cara?
Ele é assustador antes mesmo da gente vê-lo. É, com tantos avisos e depois o carcereiro lá, olha, não se aproxima do vidro.
Aquilo é muito tenso, né? É muito, muito tenso.
O que vai acontecer se aproximar do vidro, por exemplo? Eu não consigo entender até hoje.
E ela se aproxima.
E é incrível, né? A primeira vez que a gente... Na verdade não é a primeira, porque ele aparece, parece num monitor deitado assim, mas ninguém nem presta atenção que ele tá lá. Mas a hora que a câmera chega, ele tá ali daquele jeito, em pé, parado no meio da cela, né, com o olho sem piscar, que foi uma coisa que ele quis fazer, mais ou menos como as cobras fazem, ele falava, vou ficar sem piscar, absolutamente imóvel. Essa cena é inesquecível, né?
E aquilo é a contribuição dele, né?
Contribuição dele.
É, que o Jonathan Demme chegou pra ele, bom, eu vou fazer um plano aqui que vai ser uma subjetiva da Clarice andando pelo corredor, então a câmera vai andar ali pelo corredor e vai chegar na sua cela. Aí, como é que você acha que o seu personagem vai estar? Ele vai estar sentado desenhando? Ele vai estar deitado? O que que ele vai fazer? Aí o Anthony Hopkins teria dito para ele, ó, eu vou ficar em pé no meio da cela. E aí o Jonathan Demme, mas porra, em pé no meio? Por que que você estaria em pé no meio da cela? Não, porque o Hannibal teria sentido o cheiro da Clarice, né? Não da Clarice, mas de uma mulher. Ela tá vindo uma mulher, sentiu o perfume, assim. Sim. Então ele já se preparou daquela dele, né?
Seguramente ele saberia que estava vindo alguém ali, porque já tinham colocado uma cadeira ali na frente. E aliás, é interessante porque isso ficou muito bom, na verdade, melhor do que teria sido com grades, porque no livro ele está numa cadeia com grade, né? Normal. Só que o Jonathan Demme disse que, assim, estava péssimo aquilo, porque ele queria pegar, né? Queria pegar o rosto, a atuação completa, expressão, e não tinha como colocar aquela grade. E aí a designer de produção, a Christy Zea lá, que falou, poxa, e se a gente colocar um vidro, coloca assim uns furos, né, de respiração. Pô, isso funcionou muito bem, porque não só tirou esse problema, acabou com o problema, né, desses planos, né, pra pegar o rosto completo, como deu uma imagem, né, como se fosse, na verdade, um espécime raro dentro, assim, de uma redoma, um lugar pra você observar ali, o cara tá lá dentro, ficou muito mais assustador.
O cara é diferente, né, porque ele tá numa cela diferente.
Ele tá numa cela diferente e... é só um vidro, mas a Clarice chega perto do vidro assim, você fala, pô, né? Tá chegando perto, tá ali, né? O vidro é transparente, a gente não tá vendo o anteparo entre os dois.
Né? Cria mais essa sensação de proximidade, né? Dos dois.
É interessante, essa cena é muito boa, né? Todo esse primeiro encontro, mas é ao final dela, você vê que o Lecter, ele já assumiu quase um sentido de proteção dela, né? E daí, não só nesse filme, nos outros também, ele vai acabar indo atrás de quem, de alguma maneira, tá querendo puxar o tapete dela, passar a perna nela ou fazer mal a ela. Além de, claro, ter o instinto dele de se salvar e de fugir, essa coisa toda. Mas você vê que a primeira vítima vai ser o coleguinha ali de corredor dele, né? Que vai fazer uma coisa muito feia ali com a Clarice ali em seguida, né? E o cara não vai durar muito, né? Ele já vai cuidar daquele mal educado, né? Aquele cara que...
É, então, essa é uma relação meio esquisita, né? Ele é meio que... Que ali é tipo aquilo que
ele
eu falei,
é
protetor,
né?
Meio
com
uma atitude paternal, né?
Exato,
meio
de proteção.
Esquisita, mas é assim, porra, mexeu com a minha filha, vai dançar, não, vai sofrer.
Vai dançar. Como é que era o nome do preso ali? Já esqueci.
Migs.
Embora isso não seja muito bem explicado, né? Porque o cara, se ele tá em total isolamento, sabe? Como é que ele teve acesso ao outro? Né? Falar na hora da contagem, se fala na hora da contagem, ele acabou comendo a própria língua, aconteceu uma coisa assim, enfim.
Não, o que eles falam é que eles viram o Hannibal conversando com ele, né? Porque é uma cela do lado da outra, né? Aí teria feito a cabeça do cara, que já era
inteira,
meio malucão, passou a noite inteira botando minhoca na cabeça do cara.
Com esse poder de persuasão dele incrível, né?
Ele deve ter convencido o cara, sei lá. Assim. É.
Mas é bom, isso não, nem tudo precisa ser explicado, né?
Não, mas isso é o que falam no filme, né? Não tô dizendo que é crível ou não, mas é algo que eles botam aí.
E a outra grande cena, claro, você já pincelou aqui daquela da fuga ali, é um negócio que me impressiona até revendo tanto tempo depois, assim.
É engraçado isso, né? Dá aquela tensão, você sabe o que vai acontecer, mas não tem como não ficar tenso, né?
Não, e assim, claro, você tem que fazer, você tem que dar vários descontos da Casa Bahia ali, né? Pra poder aceitar que o cara tá numa segurança máxima lá, tem um andar só pra ele, uma mega sala. E por que naquele momento tem só dois com ele ali dentro, enfim.
É, construir aquela gaiola imensa ali,
aquela,
né? Aquela
imensa,
que tá dentro
imensa
de uma gaiola.
Basta resolver aqueles dois ali e ele tá livre, porra. Que isso?
E ali tem um belo diálogo também dele, né, com a Clarice, que é um diálogo que ficou tão, tão forte, tão intenso. Tava no roteiro, né, filmar a história dela fugindo ali do tal da fazenda, levando um cordeirinho no colo. Eles iam filmar isso. Só que quando ela contou, né, ela conta pra ele o que tinha acontecido, foi tão intensa que na hora mesmo Jonathan Demme falou, não, esquece que nós não vamos pra Montana, onde eles iam gravar essa cena. Porque ele falou, não vou cortar isso e colocar uma cena de flashback, porque ficou absolutamente perfeita.
Acho que ela ganhou o Oscar ali, naquela cena ali.
É, ele diz isso. Essa cena pode ter dado o Oscar pra ela.
Sensacional,
que ela ficou
cara.
tão focada que parece que tem um barulho de uma ferramenta caindo, uma coisa assim, que parece que tá no filme até. Eu não cheguei a voltar pra ver. E ela não perdeu o foco, mas nem um minuto. Assim, ela, a hora que terminou, falou corta, ela falou, o que foi isso? O que estão estragando a cena?
What was it?
It was screaming. Some kind of screaming, like a child's voice.
What did you do?
I went downstairs, outside. I crept up into the barn. I was so scared to look inside, but I had to.
What did you see, Clarice? What did you see?
Lambs. They were screaming.
They were slaughtering the spring lambs?
And they were screaming.
And you ran away?
No. First I tried to free them. I opened the gate to their pen, but they wouldn't run. They just stood there.
But you could, and you did, didn't you?
Yes. I took one lamb and I ran away as fast as I could.
Where were you going, Clary?
I don't know. I didn't have any food, any water, and it was very cold. Very cold. I thought if I could save just one, but he was so heavy. I didn't get more than a few miles when the sheriff's car picked me up. Rancher was so angry, he sent me to live at the Lutheran Orphanage in Postman. I never saw a ranch again.
What became of your lamb, Clarice?
get killed.
You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lamb.
É incrível, né? Ela mostra aquele... esse tormento dela, né? Que remete ao título ali, né? Dos cordeiros, que ela queria conseguir salvar pelo menos um, e nem isso ela conseguiu, porque era muito pesado e tal. Enfim, esse drama que ela... Então, a escolha dela por essa profissão certamente está relacionada a isso, né? O sentido de salvar pessoas, né? De criminosos, enfim.
Tá associado, né? O Hannibal chega a falar isso. Ah, então você acha que salvando a filha da senadora, você vai silenciar os cordeiros, né? Quer dizer, você vai substituir esse trauma, né? Vai conseguir apaziguar aí esses demônios, né? E é interessante porque a Jodie Foster, acho que ela faz uma associação interessante numa entrevista, que ela fala que ela via aquilo como aquela fábula do resgate da donzela, né? Então, geralmente, é o papel do homem nessas fábulas, né? Ir lá resgatar uma donzela. Mas aqui, nesse filme, ela, a personagem dela, a Clarice, é que estava entrando, era como se ela estivesse entrando num labirinto para enfrentar o Minotauro e resgatar lá a donzela. Porque se você olhar esse aspecto do labirinto, é algo também muito interessante no filme, né? Na direção de arte, não sei se está no livro, mas certamente deve estar no roteiro. Foi pensado no roteiro do Ted Talley. Porque você vê que ela, nas duas oportunidades em que ela tem que confrontar os psicopatas, tanto o Hannibal quanto o Buffalo Bill, ela tem que descer. Ela tem que entrar por uma escadinha, descer, meio que nas profundezas ali do inferno. Inclusive, antes dela entrar lá no corredor para ver o Hannibal, se repara que a cena é toda meio que vermelho lá, ela tá falando com o Dr. Chilton, não sei o que, é tudo avermelhado, a cara do cara tá vermelha, como se realmente ela estivesse descendo no inferno. E ela entra naquela coisa que é meio labiríntica para encontrar lá o psicopata número um, que é o Hannibal. E quando no final do filme ela vai atrás lá do... na verdade ela vai procurar uma mulher, né, que teria trabalhado com a primeira vítima do Buffalo Bill. Ela vai na casa que ela achava que era a casa dessa mulher. Aí ela encontra um cara lá que recebe ela, não sabe ainda que é o Buffalo Bill, mas também é uma cena muito legal, né, no momento que ela vê lá a mariposa.
Essa cena começa a ser legal até um pouco antes, né? Que é uma das sequências preferidas do filme. Não, você quer falar?
Não, mas ali naquela situação, a gente pode voltar nela, claro, mas naquela situação ali é a mesma coisa, ela entra num labirinto, né? O cara apaga a luz e ela tem que descer lá num negócio, lá no porão, pra descobrir onde é que o cara tá. Também ela entra numa espécie de labirinto, só que ela tá totalmente às escuras, né?
Fica completamente perdido.
Mas você quer já falar dessa cena? Porque é já mais pro final, né? Mas a gente pode falar, a gente já tem aí quase uma hora.
A gente não tá indo, na verdade, muito de forma muito cronológica, né?
Mas... a gente nunca vai.
até porque não tem spoiler, não tem nada, né? A gente já sabe como funciona. Mas estava falando do trabalho incrível de edição que tem isso. Quando o FBI vai chegar na casa do Buffalo Bill, né? A gente acha que ele vai chegar e na realidade a edição vai enganando a gente, achando que... porque eles mostram dentro da casa e mostra o FBI fora da casa. Mostram dentro da casa, o Buffalo Bill dentro da casa, e mostra o FBI chegando. Só que quando a gente tá vendo pela primeira vez, a gente acha que realmente o FBI está chegando lá. E quando bate na porta, toca a campainha, é a Clarice. Quer dizer, eles estavam chegando em outra casa, né? Eu achei isso uma sacada...
falsa.
É genial isso. E quando a gente já sabe disso, assistir essa cena sabendo disso é delicioso, né? Porque você sabe, olha como ele tá enganando, né, o espectador nessa parte. E originalmente não estava assim, né?
Então, no livro, a ação não acontece assim, né? os caras vão pra casa errada, o FBI vai pra casa errada, não sei o quê. E depois a gente vê que a Clarice chega na casa certa. Então não há essa tentativa de confundir o leitor do livro, seria no caso, né? Aqui, era a intenção do Jonathan Demme, acho que era a intenção do Ted Sully também, do roteirista, só que o montador do filme, a primeira vez que ele montou o filme, ele montou certinho ali, como se fosse o livro, né? Então, primeiro o FBI vai na casa errada, não sei o quê. Quando a gente...
Vai na casa, tá errada.
A gente descobre que a casa é errada, aí vai pra cena lá da Clarice chegando na casa certa. E aí depois esse editor, esse montador, que é o Craig McKay, o nome dele, o cara até se diz que ficou constrangido em contar isso pras pessoas. Porque depois que o Demme chegou pra ele e falou, não... As ações são paralelas ali. Você tem que montar de uma forma que dê a impressão que o FBI tá chegando na casa do cara. Aí ele falou, porra, genial, né?
E ficou magnífico, né?
Ficou magnífico, realmente. Uma sacada de mestre ali, cara. Que tem muito, muito, né? Um grande clássico, tem várias cenas excelentes, né? A gente já comentou essa cena da fuga do Hannibal, né? Ali também tem toda uma questão de eles terem se inspirado em pinturas daquele pintor britânico, Francis Bacon. Para fazer... principalmente aquela imagem que a gente tem do cara pendurado ali como se fosse um Ícaro, né? Ali...
Uhum, na cela, né?
Na cela, né? As entranhas do lado de fora ali, né? Aquilo é horrendo, né? E tem toda uma iluminação ali.
Medonha, né? Aquela cena.
No final, né? E tal.
Agora, esse contraste dos dois criminosos principais ali, né? Você vê a cela toda iluminada e limpinha e arrumadinha do Lecter, né? Pelo menos a cela lá em Baltimore, né? Antes dele fugir. E mesmo depois, né, aquela gaiola que ele é colocado em Memphis, é tudo organizadinho ali, a mesa dele, tá lendo e tal. E o covil ali, né, do Buffalo Bill, aquele ambiente gótico e escuro, labiríntico, que você não entende direito, e enfim, com os insetos voando e... Aquela coisa decadente. E o poço, principalmente, né?
O poço onde
coloca a vítima, né? Uma coisa...
Que, aliás, o trabalho dessa atriz, né? A Brooke Smith é também magnífico, né? Ela convence muito, né? Como uma sequestrada desesperada ali. Isso dá muito crédito à cena, né?
Pô, eu bati o olho na senadora. Eu falei, conheço essa mulher de onde mesmo, hein? Quando eu vi Silêncios Inocentes, certamente eu não sabia que era...
Diane Baker.
A Diane Baker ali, que tá no Marnie, né, do Hitchcock. E tem outros ali, que agora eu também não vou lembrar, mas ela...
verdade.
Tá em alguns filmes importantes aí, a Diane Baker.
E tem as participações especiais, né? Roger Corman, tem. George Romero...
A gente não falou do Scott Glenn, que faz o Jack Crawford, né? Meu papel mais... importante ali do fora.
Que também se inspirou, né, em três, personagens, né? Reais, né? Tem um tal de John Douglas, um agente do FBI, que inspirou ele, que ele conversou bastante.
Era o cara que era chefe aí dessa unidade no FBI, né? Essa unidade de análise comportamental, sei lá, como é que você chamou, ô Sérgio?
Essa
unidade.
Estudo da ciência do comportamento, né? Acho
que isso era algo novo, essa unidade, será? Porque, de certa forma, mas de certa forma é a continuação da unidade onde trabalhava aquele carinha lá da cena final do Psicose, já, né? 30 anos antes, né? Explica toda. É o perfil, traçar o perfil psicológico do...
Parece que não foi criada assim. Ela foi criada com outro objetivo. E aí ela passou a fazer esse trabalho à medida que foram ficando frequentes esses casos de serial killers, né? E eles começaram a usar essa unidade para analisar o perfil desses caras, né?
E esse tipo de narrativa de serial killer e tal... É, não que não houvesse filmes assim antes, mas teve um momento ali de boom, né? Bom, vai, ano que vem estamos aí falando do Seven também, mas tem outros aí, né? Eu lembro daquele Copcat com a Sigourney Weaver, né?
Ah, mas todos esses slashes aí, pô.
Isso tudo... dos anos 90.
Mas você disse o filme policial, né? De análise de...
Sim,
porque
sim.
Se você pensar num Jason da vida, Jason, Fred Krueger...
Ah, sim, mas aí já é mais indo para
Massacre da Serra Elétrica.
Tô falando mais a questão de...
É, aí dá a impressão mais de... Parece mais filme de monstro, né? Do que um, realmente...
Mas eu tô falando mais o filme de você tentar destrinchar o perfil psicológico de um criminoso.
Ah, sim.
Aquela coisa que desafia, ou, nesse sentido, né? Um desafio de tentar chegar no cara... pelas pistas e tal. Não, não que não houvesse, até você vai ter essa situação lá no giallo italiano e tal. Enfim, isso tá presente desde sempre, né? Mas eu acho que teve, até influenciado pelos Silêncios Inocentes, um certo período ali de... Chegou a saturar um pouquinho esse subgênero, né?
É, aquela coisa, né? O filme dá certo, vendo sucesso, aí começa a surgir um monte de cópias ali, né? Tentativas de...
O Manhunter a gente comentou antes agora. E o Hannibal? Chegaram a assistir ali?
Tem, eu vi o Hannibal e o Dragão Vermelho também. O Dragão Vermelho eu acho melhor que o Hannibal.
É, eu gosto do Hannibal, o Hannibal do Ridley Scott, né? Eu acho, o grande problema do Hannibal, eu acho... Que, assim, essa é inevitável, mas acaba distanciando muito do Silêncio dos Inocentes, é a ausência da Jodie Foster, né?
Sim.
A Julianne Moore, assim, ela faz o papel correto, mas ela não chega aos pés, né, da força da personagem da Jodie Foster. E isso quebra muito, né? Quebra muito. Eu acho interessante aquele papel. É traumatizante, até bizarro, aquele papel lá do Gary Oldman, né? Irreconhecível naquele... cara mutilado lá, mas eu acho interessante a forma como ele chega mais perto do Hannibal. A gente tem a curiosidade, pelo menos eu ficava com a curiosidade de ver como seria o Hannibal solto, né? O que ele fazia, porque a gente vê ele preso sempre, né, preso, mas como ele fazia. Então, meio que o Hannibal, ele mata essa nossa curiosidade, né?
É, aí tem o lance que eu falei, né, que aí ele se torna quase um justiceiro. Ele elimina dois ali que queriam, né, se dá bem às custas do trabalho dela, né? Que é o primeiro lá, o Giannini lá, o que faz o inspetor, como é que chama? O Pazzi, lá de Florença, né? Que termina pendurado lá, enforcado no Palácio Vecchio lá, né? É. Igual o seu ancestral, né? E depois o Ray Liotta, né?
Aquela cena é impressionante, né?
Aquela coisa.
Eu lembro quando eu vi no cinema aquilo, eu falei, meu Deus do céu.
Comendo
o
cérebro.
Aquela cena, ele sentado ali com o crânio aberto. Aquilo é bizarro.
É, dizem que o Ray Liotta nunca se recuperou. Nunca recuperou o cérebro depois daquilo ali.
É, pelo menos pro cinema, não, né?
Então, eu gosto do filme, mas o que aconteceu foi isso, né? Tanto o Jonathan Demme como a Jodie Foster recusaram, até porque parece que o livro e o roteiro inicial, eles tinham um romance, tinha um caso no final. Na hora que a Jodie Foster leu aquilo, eu falei, ela tá fora, não vou. E ela fez certo, né? Porque ela tava vindo, assim, ela ganha o Oscar, um papel extraordinário, vai arriscar aquilo com a mesma personagem, pra quê? Né? E aí quando viu aquilo, falou, não, tá fora, não quero. E aí no fim ficou...
O filme não trouxe isso, mas no livro realmente eles têm uma relação.
É, então, mas quando ela negou, e o Jonathan Demme negou também, quando eles negaram, porque parece que foi o Ridley Scott que falou, isso aqui não vai ter, ele cortou isso e falou, isso não vai ter, parece que não tinha essa decisão ainda, talvez não tivesse feito diferença, talvez eles tivessem negado de qualquer forma, né? Mas isso acabou pesando nessa decisão, né? E os dois pularam fora.
Mas, você vê que ele, o Lecter, no final das contas, ele realmente tá... em love com ela, assim, porque até naquele momento final das algemas, né, que ele pede pra ela abrir ali, pra ele poder fugir, ela não abre, ele pega a machadinha, vai cortar, e a gente acha, né, que ele vai cortar o pulso dela, né, pra conseguir fugir. E depois é pois que a gente descobre que, na verdade, ele cortou a própria mão dele.
Pois é, só que... Não, mas antes disso até... Okay, eles não têm um caso, mas já tem umas coisas, né, meio estranhas, porque ele já tinha dopado ela, e aí quando ele vai fazer o jantar lá, o jantar do cérebro, ela tá com um vestido de gala, quer dizer, ele tirou a roupa dela, ele que vestiu, entendeu? Então tem algumas coisas assim que...
É, mas isso não é sonho.
É, pois é. E o... Mas e o dragão vermelho?
Então, o dragão vermelho, eu acho que, eles acertam no... Primeiro que eles chamam ninguém mais, ninguém menos que o Ralph Fiennes pra fazer o...
O Crawford.
Não, pra fazer o vilão lá, né? O assassino, o vilão principal. Lá. O dragão vermelho...
Quem você falou?
O Ralph Fiennes.
Ah, tá, o Fiennes. Tá, eu pensei que você tava falando... Eu entendi. Eu achei que
não,
você,
ele é o,
você falou
ele
Fiennes
é o...
e eu entendi Javier Keitel.
Ele é o dragão vermelho.
Sim,
é,
sim.
Você viu o filme, você vai entender. Que
não,
também,
mas eu vi cenas, eu sei que tá nas costas e tal.
É, tem uma tatuagem e tal, mas também tem um lance de transformação, né? Que a gente não comentou aqui, mas essa coisa de ter a mariposa, é um símbolo da transformação, não só do...
Ah, e o lance do lábio leporino,
hein? É, isso, tem o lábio leporino e tal.
Lábio leporino é lá daquele cara do México, tá? Que o Thomas Harris se inspirou, o cara que ele foi entrevistar no México tinha lábio leporino, foi por isso que...
É, deve ter incorporado, mas essa questão da mariposa aí, que é uma transformação não só do Buffalo Bill, né?
Sim.
Mas seria também uma transformação da Clarice, né? Ela sai de agente para se tornar uma agente especial, né? Quer dizer, tem uma trilha aí de ascensão dela. Mas aí no Dragão Vermelho tem uma história também semelhante, se eu não me lembro. Só que em vez de ser a personagem Clarice, é um homem, né? Um detetive que é o Edward Norton.
Will Graham.
Aí tem também uma relação com Hannibal, né? Eu acho que o Hannibal aparece bem menos e tal. Mas é um filme que eu gosto, não tanto quanto Silêncio dos Inocentes. Acho Silêncio dos Inocentes muito melhor.
Falando em Will Graham, eu não vi, talvez vocês tenham visto, teve a série 2013 a 2015, salvo engano, que é com o personagem do Will Graham, não com a Clarice, correto? Vocês conhecem a série?
A série do Hannibal?
O Hannibal, aham. Uhum.
Eu vi uma parte da série, mas eu não lembro detalhes, não. Foi até interessante, mas eu não...
Mas não era com a... Não tinha Clarice, né?
Acho que a Clarice não. Ela aparece depois, né? Porque era o Hannibal bem mais jovem, né? Então...
Sim,
então
era acho o Will Graham só, né?
Não tinha. E o Will Graham é o policial que prendeu o Hannibal,
sim,
né?
Sim, exato.
E isso o Dragão Vermelho mostra. A cena inicial é justamente da...
Que ele leva
o combate deles, né? Que não aparecia no Caçador de Assassinos. Eles nem colocaram isso, né? E teve um outro filme ainda depois, né? Hannibal, a Origem. Vocês chegaram a assistir esse, não?
Não.
Eu vi trechos e, assim, eu dei uma passada rápida nele. Eu entendi que ali você tá meio que justificando, ou pelo menos trazendo a origem do mal, né? Vamos dizer, do
A
Hannibal,
origem do mal, a origem do mal e tal. É o quarto
guerra.
Livro, né?
Você chegou a ver, não?
Não, eu não cheguei a ver. É o quarto livro, né? O Hannibal Rising.
É o quarto livro. Começa ele, aí a gente entende que a origem dele é da Lituânia, durante a Segunda Guerra, 40 e pouco. Enfim, pai e mãe são mortos por nazistas e ele é muito ligado à irmã, acho que irmã mais nova. Enfim, aí chega um determinado momento em que a irmã, ela é canibalizada. Pelo ainda naquele processo do final da guerra ali, ou do pós-guerra, não sei bem. Mas enfim, essa seria a origem, tudo que ele faz em seguida vem...
Desse trauma.
Com a componente de vingança desse momento que ele passou ali.
Virou uma franquia já, né? O próprio cara escreveu o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro, acabei não...
Começa a banalizar a coisa, na minha opinião.
Eu também. Por isso até que eu nunca me interessei por essa sequência, eu fui correr atrás agora do Manhunter.
Às vezes explicar muito e contar muito estraga,
sim,
né?
Sim. Como se tivesse essa necessidade, né?
Então. Mas é isso, né? Pra gerar bilheteria, vamos assistir, curiosidade. O personagem ficou muito famoso, né? Então...
Agora, o que fica claro em aberto no final do primeiro filme, a gente vê o Hannibal. Chegando num país de terceiro mundo que a gente não identifica bem se é algum lugar das Américas, da África, e fala que vai jantar com o amigo, vai jantar o amigo, um amigo nosso, ligando, né? Yes. Ligando, telefonando pra Clarice.
Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
Dr. Lecter.
Don't bother with the trace, I won't be on long enough.
Where are you, Dr. Lecter?
I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. So you take care now to extend me the same courtesy.
You know I can't make that promise.
I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye.
Dr. Lecter. Dr. Lecter.
E aí, Clarice, os cordeiros pararam de balir?
Tem uma consideração interessante ali que eu li de um artigo até que está na Criterion. Uma crítica chamada Amy Taubin escreveu um artigo chamado Uma Heroína dos Nossos Tempos, falando dessa questão feminina, né, da Clarice como figura central num filme ao redor de homens e tal. E ela fala outras coisas interessantes também sobre esse desfecho do filme. Porque ela observa que, assim, ao longo do filme, tem muita coisa, tem muitos objetos que remetem a essa cultura da América branca, né? Então, bandeira dos Estados Unidos, tem um plano lá que tem um capacete com uma bandeirinha dos Estados Unidos. Se você notar, aí ela não fala, mas eu notei isso. Na casa do Buffalo Bill tem um momento que a câmera passa assim e tem um livro jogado num sofá, não sei o que, com uma suástica, quer dizer, tudo dá a entender que o Buffalo Bill é um desses supremacistas brancos, né? E aí ela faz essa análise e ela entende que o filme trabalha também com esse subtema de relacionar isso à cultura americana bélica, da violência, né, da supremacia. E aí a conclusão dela é que no final do filme parece que a mensagem é: os Estados Unidos está produzindo, está colocando no mundo essa figura do serial killer, que é uma coisa bem americana, né? Apesar de existir em outros lugares. Então é como se ali o Hannibal estivesse sendo solto no mundo, né? Ele está em outro país. Lógico, ele está fugindo dos Estados Unidos, né? Teria que estar em outro país. Mas ele está solto. Agora ele está solto. Ele nasceu para o mundo, né? Então ele está livre para dar sequência à trajetória de morte dele, entendeu? Então achei uma análise interessante. E aí o Roger Ebert escreve um outro artigo lá que ele também faz essa comparação de símbolos americanos com a violência, né? Então ele compara lá aquele plano lá que tem do bolo do FBI, tem lá a águia, né, que é símbolo dos Estados Unidos, que para ele aquela águia tá, parece semelhante à posição que tá lá o policial preso na cela, né, remete ali àquela figura do Ícaro e tal. Mas vamos encerrar então aí com o Oscar, já que a gente falou que ele ganhou as 5 categorias principais, né, para quem não sabe.
Filme.
É melhor filme, direção,
diretor, Danny,
ator principal, atriz principal,
Hopkins,
e roteiro, né?
Foster, roteiro Ted Taylor.
Aí ele concorreu a outros filmes também, né? A outros
só
prêmios.
Por curiosidade, os outros casos foram o Aconteceu Naquela Noite, né?
Aconteceu Naquela Noite, filme do Frank Capra, 34, e O Estranho no Ninho.
O Estranho no Ninho.
Isso, em 76, né? Uhum. Ganhou os prêmios lá pro filme do Milos Forman, ganhou esses 5 prêmios e acho que mais algum também. Aí aqui, nesse filme aqui, ele ainda foi indicado a som e edição, mas aí ele não levou.
Hoje em dia é muito comum a gente ouvir, né? O Oscar não me interessa. Que o Oscar, que o Oscar não é mais referência de grande filme, mas esse ainda é um filme que você pode dizer que ficou, realmente é um novo clássico, novo pra gente, né? Ainda acostumado a falar de filme mais velho que esse, pra muita gente isso aqui é antiquíssimo, é um filme de 33 anos atrás, mas não é à toa, né? É um filme que realmente tem muitos pontos fortes, a gente não consegue nem falar de tudo aprofundadamente, atuações, roteiro, os temas, subtemas, né? Então é um filme que realmente que fica. né? Dos anos 90 para cá, eu acho que tem poucos assim, tão marcantes ou importantes, ou permaneceram como Silêncios Inocentes, né?
E por muito pouco, bom, desculpe, não sei se vocês gostam, mas por muito pouco, aquela aberração chamada Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não entrou para esse time, né? Porque ganhou quatro, só não ganhou, se não me engano, só não ganhou de ator, né? Ganhou de atriz, só não ganhou de ator no papel principal, mas ganhou de ator e atriz em ator coadjuvante.
Bateu na trave.
Ator e atriz coadjuvante e ganhou roteiro, direção, filme, tudo isso. Então, assim, é o Oscar de hoje, né?
Uhum. Pois é, pra você ver, em quase o quê? 100 anos de Oscar, né? Daqui a pouco vai completar 100 anos.
Eu acho que foi exatamente ali pelos anos 90, mais pra frente, na década, que começou a perder essa moral, né? Tem os famosos casos do Shakespeare apaixonado e outros que não vamos citar aqui pra não me lembrar ninguém que gosta do filme.
Você falou mal desse filme.
Mas depois disso perdeu a moral completamente. Ganhar uma opção de Oscar já deixou de ser...
essas categorias realmente são difíceis de ganhar juntos, né? Tanto é que tem quase 100 anos de Oscar e fizeram 3 vezes.
Eles resolveram dar uma pulverizada, né? Vamos agradar todo mundo.
Quase 3% aí das cerimônias.
E agora que a gente falou nisso, a gente percebe o quanto a gente está sendo negligente com um certo diretor, né? Um certo filme que não aparecem por aqui, né? Entrando e saindo, chamado Capra, né? Mas um dia a gente chega lá. Fizemos o episódio de filme do A Felicidade Não Se Compra, né? Muito tempo atrás.
Isso. Cabe mais. Cabe,
esse cabe bem.
Certo? Isso aí então, senhor.
Vamos acabar o Silêncio dos Inocentes citando Capra. Olha que bonito isso.
Que beleza. Hein? Fizemos a volta completa.
Que arco, hein? Que volta.
É isso aí.
Vamos fechar a noite com um bom que antes, né?
Isso aí. Ou com um bom... O que, que é no livro lá?
Amarone.
Amarone.
Eu não sou um conhecedor.
Sérgio, certo. Valeu.
Valeu, Sérgio.
Muito bom. Ótimo papo, excelente filme.
Beleza.
Um dia voltamos para discutirmos outro filme.
Isso, ou outros, né? Trilogia.
Ou quem outros, sabe? Né?
Fica o convite. Valeu, Alexandre.
Valeu, Fred, Sérgio. Abraço.
Abraço.
Good evening, Clarice.